Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. 1924 se nos revem stoutes nuits la meme chose, ele nos afec de rera e peuter, de altant que lhes objetos que nos voem stous lijours. Passais, 6 meses são decorridos depois que Ângelo foi para Montelli, e poucas coisas extraordinárias se têm passado com as personagens que figuram nesta amorosa narrativa. O doutor Cobaltado, durante esse tempo, apresentou à Academia Francesa um livro de fisiologia e de filosofia, revolucionando a ciência de então com as suas novas ideias materialistas. A obra fez grande alvoroço e foi condenada a um tempo pela Sorbona, pelo Papa e pelo Parlamento. Mas ele, sustentado entusiasticamente pelos discípulos de moral, Picard, e é que não desanimou e prometeu voltar a colaborar do agora para a luta com um novo trabalho, ainda mais formidável que o primeiro, em que se propunha provar que as famosas convulsões, provocadas pelo milagroso diácono no cemitério de Saint-Médard, nada mais eram do que fenômenos nervosos da histeria, moléstia que só então começou a ser estudada e conhecida em França. Bouflers, esse coitado. Havendo escrito uma sátira contra o duque de Choiseul, que nunca mais o perdeu de vista, caiu na tolice de aceitar os ternos favores de Demoiselle Tircelin, então mantida pelo rei no seu famoso Serralho do Paráxis, e teve a infelicidade de ser descoberto nos Samores por aquele ministro, que o denunciou a Luís XV, e o fez prender e encerrar na Bastilha. Lá ficou Zés, pelo seu lado, 3 meses depois de permanecer em Montelli, fora acometido pela peste, esteve à morte, e vira-se forçado a separar-se do filho por algum tempo. Persistia muito enfermo e ainda em perigo de vida, num hospital para onde o levara o doutor Cobaba. Quanto a Alzira, depois de novas e inúteis tentativas para conseguir arrastar Ângelo a seus braços, precipitara-se de novo na antiga vida dos prazeres largos e continuava em Paris a servir de retorta ao ouro dos libertinos, cada vez mais exterrível e funesta para os seus amantes. Diziam que avorava implacável sede de orgias e loucuras, a qual nenhuma virtude, por mais sólida, resistia. Ângelo, entretanto, ia resignadamente cumprindo seu estreito e obscuro destino de pobre párroco de aldeia. Estava, porém, muito mais málido, mais concentrado e mais triste. Fugira-lhe das faces a cândida escura das suas amocidade, fugira-lhe dos olhos a daquele puro e ardente brilho, que era como o reflexo da sua apaixonada alma de inspirado asceta, fugira-lhe dos lábios a purpurina flor dos seus sorrisos virginais. E agora todo ele nada mais era do que a trêmula sombra do que dantes fora. Sombra lenta e misteriosa, que em silêncio se arrastava pela vida, ofegante e curvada, como se sobre ela andasse a pairar eternamente o ar da melancolia, roçando-lhe os cabelos com as suas asas úmidas de pranto. Impressionava vê-lo, à hora do crepúsculo, errar no jardim entre as lousas mortuárias, com a fronte pendida para a terra, como se estivesse a procurar o derradeiro abrigo nos seios dessa mãe melhor que as outras, que nunca enjeita os filhos. Impressionava aquele negro vulto, arrastando a túnica pela areia dos caminhos, para levar, aos que sofriam menos do que ele, a misericórdia da sua consolação e do seu amor. Uma noite, já 9 horas tinham dado, e Ângelo não aparecia em casa. A velha Salomé, aflita de vez em quando à janela e voltava desapontada, agitando os ombros e sacudindo a cabeça. O digo eu. Exclamou ela sozinha, olhando a estrada deserta. São quase 10 horas, e o senhor vigário ainda fora. Vão ver que está por aí a cabeceira de alguma vítima da peste, sem se lembrar de que não tem no estômago mais do que uma xícara de leite e um pedaço de pão. Ah, definitivamente. Um relâmpago cortou-lhe a palavra.
Xixi!
Santa Bárbara, vamos ter tempestade, e o pobre homem por onde andará? E a sair da janela. Mas uma voz gritou-lhe lá de fora, estrangulada pela ventania.
Ah, Angela?
É você, mestre Jerônimo? Não pensei achá-la acordada, pois se o senhor vigário ainda não chegou. Niente. Foi abrir a porta, e mestre Jerônimo, um hortelão da vizinhança, penetrou na modesta sala, trazendo seguro pelo braço um rapapazola de uns 12 anos, que mal se podia ter nas pernas de tão ébrio que estava. É que declarou o hortelão. Encontrei no caminho este Mariola no bonito estado em que o vê, e trouxe-o porque calculei que ele com certeza não acertaria com a casa. O Robino como vem? Virgem Santíssima! Exclamou a velha, pondo as mãos nas cadeiras. Não sei quando este rapaz tomará caminho. Por isso é que um maroto, mal acabou de ajudar a missa, desapareceu até agora.
Vinha da taverna do Brook, explodiu Jerônimo.
Que quer?
Os hidalgos do Rodier gostam vir assim. E não largam de lhe beber enquanto não o põem por terra. Súcia da Védios. E como Robino. No seu persistente cabecear, lhe desse o empurrão.
Fica-te, ó rapaz. Ora já se viu que mona.
Ó este não leva a peste. Robino impertigou-se e esmungou alguma coisa entre dentes.
Cala-te, gritou-lhe Salomé. Merecia que te deixassem na rua como a um cão sem dono. Mal faz o senhor vigário em conservar em casa semelhante Biltra.
Ora, gaguejou emborrachado. Ele o próprio vigário quem todos os dias me abre o patite.
Ele a missa escorropicha sua pintanto gosto.
Cala-te, demônio, ralhou Salomé. Um se estivéssemos no tempo do padre Né, andarias mais direito.
Isto te afianço eu.
Ah, com certeza, afirmou o hortelão. O padre René bebia muito mais do que eu.
Tartamudeou Rubino, não te calarás, coisa ruim.
Não, e Salomé voltou-se para o outro enquanto o pequeno, depois de um longo bocejo, adormecia encostado à parede.
Tenho saudades do defunto vigário.
Declarou ela com suspiro, era uma boa alma.
Sempre bem disposto, alegre e amigo de pilheriar.
Eu que não tenho este agora, o padre Ângelo. Não há dúvida que é muito santa pessoa, mas nunca vi criatura tão triste.
Até mete pena, coitado. Ainda o não vi rir uma só vez.
Considerou Jerônimo, muito, muito triste.
Continua a velha. Às vezes fica horas esquecidas à mesa, com os olhos pregagados no teto, a cismar. E a comida às moscas, vão lá tirá-lo dali.
Doutras vezes dá-lhe para passear no jardim ou no cemitério, e então adeus.
E preciso ir buscá-lo quase à força para dentro de casa.
Põe-se então a andar para baixo e para cima, que nem uma alma penada, Deus me perdoe. É que talvez esteja rezando.
Disse o hortelão, muito interessado com o que lhe contava tia Salomé.
Ainda ontem fui chamá-lo para falar ao filho do mongol, que aí ouvi pedir-lhe que o casasse com a pequena do tio Jorge, e toquei-lhe no ombro.
Pois acredita você, mestre Jerônimo, que o senhor vigário soltou um grito e ficou a olhar-me espantado, como se eu cá fosse algum fantasma.
E por que, Salomé?
Ora, ora.
Ficou mais branco que aquela cal da parede, e todo a tremer.
Já se vê, pois, que não rezava, porque ele quando reza, ouve-se-lhe a oração e vê-se-lhe o movimento dos lábios.
Nessas ocasiões é até quando fica ao contrário um pouco isto mais trantra e o de melhor humor.
Cá para mim ninguém me tira da cabeça que ali anda a tentação do cão.
Ali anda rabo demônio, ou talvez de saia.
Acudiu o hortelão, coçando a cabeça.
Credo, mestre Jerônimo, não diga isso nem brincando, que brada aos céus. Aquilo é um santo.
Olhe, se Frei Osés estivesse ainda aqui, julho que o senhor vigário não chegaria ao estado a que chegou.
Até eu acho meio apatetado.
Deus me perdo.
Apatetado, tia Salomé.
Pois se lhes dizer que de uma feia o deixei arajoelhado no altar depois da missa, e que voltando só à tardinha à igreja, para reformar o azeite da virgem, encontrei-me ainda na mesma posição. Os braços abertos, os olhos ferrados na santa, e tremendo de frio, coitadinho.
Que metia dó, cheio qual senhor vigário.
Ó senhor vigário, respondeu você que lá não estava.
Pois assim respondeu ele. Afinal agarrei-o pelo braço e disse-lhe que aquilo não tinha jeito.
Não tinha, de certo tia Salomé.
Acompanhou-me tiritando.
Você sabe como a capela é fria?
E mal deu alguns passos pelas lajes, desatou num pranto de choro, como eu nunca vi.
Chorando.
Que me diz?
Como uma criança, mestre Jerônimo.
Nunca vi chorar tanto.
Ao depois, meteu-se ali no quarto, não quis comer nada, e levou toda a noite a andar de um para outro lado até que.
Mas interrompe-se, porque a porta acabava de abrir-se, e Ângelo entrava na sala, com o seu passo lento e o seu ar triste e acabrunhado.
Fez-se silêncio,